Psicologia Brasileira e, que incrível, é também autor de revistas em quadrinhos. Eu tenho aqui, no mínimo, umas 8. O mais recente é este, O Prédio, lançado pelo Filipe Fogosi, com ilustrações de Rafael Oliveira e Gabriel Ângelo, lançado pela editora Yosemite. Aqui em minhas mãos, estou mostrando. De onde é que vem tanta ideia para lançar tanta história em quadrinhos, Felipe?
Na verdade, o meu amor pelos quadrinhos começou na infância, né? Eu não era nem alfabetizado, meu pai, que já era leitor, ele comprava gibi, né? Aquele revistinha, né, que a gente fala, na banca. Então, eu já folheava, já via as histórias assim, e quando comecei a ler, eu, né, isso é bom, porque eu digo que me deu em mim, né, criou em mim o hábito da leitura. Eu falo muito para os pais hoje em dia, principalmente com essa questão de rede social, é só tela, né, as crianças só ficam na tela. Então, se você quiser incutir no teu filho um bom hábito da leitura, quadrinho é um excelente caminho. Então foi assim, aí na adolescência eu fazia os meus quadrinhos na sala de aula ali, usando meus amigos como personagens, fazia com caneta Bic mesmo, a mão, daí xerocava e distribuía para os amigos da classe.
Que legal!
É, mas aí eu comecei, né, fui fazer teatro com 15 anos e estreiei, né, na TV com 17, e comecei a escrever roteiros de cinema, né? É, morei fora 2 anos nos Estados Unidos, me aperfeiçoando lá no UCLA. Isso começo dos anos 2000, de 2000 a 2003. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a escrever roteiro de cinema sem parar. Só que o cinema é muito caro, muito, né, difícil de você fazer um filme. É, né, eu tenho um filme que eu fiz, que está na Netflix, que eu coproduzi, que eu escrevi, que eu atuo, chamado Rodeio Rock, que demorou 11 anos para fazer o filme. Então, o quadrinho foi essa forma de eu ter, vamos dizer, o controle da produção e de fazer com que as minhas histórias saíssem da gaveta para chegar nas pessoas, porque a coisa mais chata que tem é quando você escreve e você não consegue compartilhar. Então eu queria que, né, que o público lesse, e eu pensei, se tem tanto filme que é adaptação de quadrinho, né, a gente, além dos filmes de super-herói, né, tem Walking Dead, por exemplo, começou como quadrinho, aquele azul, a cor é mais quente, é quadrinho. Então eu falei, se tem tanta gente adaptando quadrinho para cinema, eu vou fazer o caminho contrário, eu vou pegar os meus roteiros e eu vou adaptar para quadrinho. Então, em 2015 foi a primeira vez que eu consegui produzir, eu lancei o Aurora, e desde então já tem 11 anos aí que eu basicamente lanço um por ano, assim.
Que legal! E você lembra qual foi o primeiro quadrinho que você...
O Aurora. Sim, foi o Aurora, que é uma ficção científica.
Não, que você viu quando era criança.
Ah, que eu vi. É. Olha, eu lia na época, né? Eu tenho 52 anos, então você tinha a Ebal, né? As editoras da época, a Rio Gráfica Editora, daí você tinha a Abril, que começava a publicar, por exemplo, Maurício de Souza, mas com certeza foi quadrinhos da Disney, foi os da Turma da Mônica, tinha também Recruta Zero, Mortadela e Salaminho. Isso é coisa para quem é mais velho que vai
lembrar.
Muito
bom, isso, muito bom. Agora, ô Felipe, a gente sabe que no Brasil é difícil se posicionar politicamente. Como é que foi? Quero falar do filme aí, Dark Horse, né? Que é o filme que conta aí a história do Bolsonaro. Como é que foi fazer esse filme? A galera do meio artístico já começa a te olhar torto, fala, ih, esse aí, como é que é?
Essa é uma dúvida minha também, eu quero muito saber também, como você foi parar no filme? Teve que fazer teste, foi um convite?
Sim, eu fiz um teste, é uma produção americana, né? Então, entraram em contato com o meu agente, e eu fiz um teste, gravei no celular mesmo, em inglês, né? O filme é em inglês.
Tudo em inglês.
Tudo em inglês.
Popcorn!
The books on the table, né? Muito bom, muito bom. Mas assim, eu acho que independente, né? Claro que a gente sabe que ainda mais esse ano, que é um ano de eleição, né? Que tem toda essa carga, mas é um fato histórico. Sim. Independente, né, do teu posicionamento político, é um fato histórico.
Não, né? Foi um presidente do Brasil. Então, já está nos livros de história.
Né? Então, assim, como você tem o filme do JFK, né? Você tem filme do Gandhi, você tem filme de várias.
Michael Jackson agora, que sim, é uma cinebiografia, inclusive.
Eu falei especificamente assim, de pessoas né, de políticos públicas, assim. Então, querendo ou não, e o filme ele foca muito na questão do atentado, né? Ele pega exatamente o momento político que estava antes da facada, a facada, o que aconteceu depois, né, no hospital. Então, assim, e é uma história que ainda está mal contada no Brasil, né? Porque...
E o filme vai ajudar a contar melhor?
Olha, eu acho que o filme vai trazer vários elementos. Não vai esclarecer, porque né? Não cabe ao filme fazer isso, assim, né? Mas ele com certeza vai trazer luz a respeito dessa questão que é recente, mas muita gente meio que esqueceu, assim, né? Quer dizer, peraí. Então você tem um atentado político aqui no Brasil, né? Uma tentativa de homicídio que, graças a Deus, né? Eu acho que qualquer vida, né?
Graças a Deus, com certeza.
Mas é assim, então eu tô bem animado, assim, é uma, né, um elenco muito bacana. É, eu vi alguns trechos, assim. Eu tô com uma expectativa alta, assim, pro filme.
Dá pra dar algum spoilerzinho? Qual o seu papel no filme Bolsonaro?
Eu faço o delegado que investiga o atentado, né? O personagem chama Ramos, né? O Tenente Ramos. E é basicamente o cara que investiga o personagem que seria o Adélio, né? Que no filme tem um outro nome, assim.
Delegado Ramos. Olha. Delegado Ramos. Eu quero saber, o Xandão autorizou o filme? É isso que eu quero saber. O Xandão autorizou?
Olha, eu não sei se nós estamos no Brasil aqui a ponto de uma obra artística. É, aí é censura mesmo, né?
Tomara que a gente não esteja, né?
Artística tiver
aqui, tem que autorizar, pô! Tem que autorizar!
E outra coisa, é um filme internacional, uma produção americana, né? Eu acho que assim. Se proibirem aqui no Brasil, eu acho que vai ser um tiro no pé, porque primeiro que o filme vai passar no mundo inteiro, porque é uma produção, né, internacional, e vai aumentar ainda mais o desejo das pessoas assistirem, né? E vai ficar mais evidente essa questão de censura, né? Então.
Ô Felipe, o Batista ele fez uma pergunta antes que eu queria muito que você respondesse, por favor, que é sobre a relação com os outros artistas. E no meio artístico tem de tudo, tem pessoas que são de esquerda, pessoas que são de direita, pessoas que são de centro, mas a partir do momento que você topou participar do filme, você foi, entre aspas, maltratado pelo pessoal que é contra a ideologia do Bolsonaro?
A turminha!
Foi cancelado!
É, eu acho muito boa, importante essa pergunta, porque na verdade... Existem vários atores, né, de direito, conservadores no Brasil, mas que acho que cada vez mais o pessoal tem tomado um pouco de coragem, se, né, publicamente se posicionado. Mas assim, a classe artística, infelizmente, grande parte a galera que fala da tolerância não é tolerante, assim. Então, vou dar um exemplo, né? Na eleição de 2018, né, que era o Bolsonaro e o Haddad, por todo aquilo que vinha acontecendo já da Dilma, né, das pedaladas e tudo, eu tava quieto, né, falando, deixa eu ficar quieto aqui. Mas no segundo turno, eu fiz um vídeo no Instagram, publiquei como qualquer cidadão, né, como qualquer cidadão pode se posicionar e enfim, deu mais de 100 mil views, viralizou e tal. Aí eu entrei na lista negra do PSOL e o pior não foi isso, é que eu comecei a receber várias mensagens de pessoas da classe artística, inclusive colegas de que já tinham trabalhado comigo há mais de 30 anos e diretores de elenco falando assim, ó, você não vai mais trabalhar.
Que isso?
Nossa! Assim. Mas pra mim foi um choque, assim, mas eu não imaginei
alguém,
que...
Foi alguém tentando falar, cara, apaga o vídeo, não se posiciona, você não vai mais trabalhar, gente, ou você não vai mais trabalhar?
Tinha gente, tipo, me aconselhando, falando, não, vamos, deixa eu fazer um favor de te dar um toque. E tinha gente ameaçando mesmo, entendeu?
Caraca, ameaça.
Então, pra mim, foi muito surpreendente, assim, eu não imaginava isso, porque, né, eu já tinha mais de 30 anos de profissão naquela época, já trabalho há muito tempo. E eu vi pessoas que eram amigas minhas, que eu fiz, por exemplo, teatro várias vezes, as pessoas ficando com medo de se associar a mim, de, tipo, pararam de falar comigo. Então, assim, é real, né, essa patrulha ideológica. E eu acho interessante porque é o pessoal que se diz tolerante, né? Então, assim, infelizmente... E eu, cara, eu trabalhei com gente de todo jeito, né? Sabe, eu acho assim, se você é bom profissional, o que você faz na tua vida pessoal... É problema seu, né? Desde que você não prejudique ninguém, sabe? Então, eu sou cristão, eu sou evangélico, mas trabalhei com todo mundo, sempre trabalhei, sempre respeitei todo mundo, me dei bem com todo mundo. Agora, no momento que você... que eu me posicionei nessa questão política, cara, eu vi que realmente a militância na classe artística é pesada, porque tem gente que ideologicamente, né, vai por esse caminho, mas tem muita gente que lucra muito. Muita gente que recebe muito dinheiro, que, sabe, nos editais,
contemplada, né?
É contemplada. Então, o buraco é um pouco mais embaixo, assim, então, né?
Felipe, deixa eu entender. Você é um ator que já tem mais de 40 anos de carreira, quase
não,
40
ainda
anos.
Não, tô indo pros 40 de carreira.
Perdão, eu já quis arredondar. Então, você é um ator que tem mais de 35 anos de carreira, já brilhou nas telas de TV, seja na Globo, na Record, brilhou também no SBT, em Chiquititas, fez pares românticos que marcaram a teledramaturgia brasileira, e em 2018, quando você se posicionou politicamente, sofreu toda essa retaliação. Isso daí sofreu ameaça, dizendo pessoas que tomam conta, produtores de elenco, diretor de elenco, que é a nova nomenclatura, que escalam as pessoas, quem vai trabalhar. É a pessoa do RH que chama pra trabalhar na empresa, falando, não vou te contratar porque você fez um vídeo se posicionando sobre política, falando, ó, eu escolho esse candidato aqui. Com o filme do Bolsonaro, isso piorou ou se manteve por igual ou até deu uma diminuída?
Olha... Eu, graças a Deus, eu nunca, ao longo da minha carreira, eu nunca quis também ficar dependente de uma emissora, por exemplo. Mesmo no começo, quando eu fiquei quase 10 anos contratado da Globo, eu sempre fiz teatro, entre uma novela e outra. Então, né, depois, em 2015, eu comecei a minha editora. Então, eu sempre fui procurando ser independente, né? Então, a partir de 2018, né, tenho feito basicamente um filme por ano desde então, mas a última novela que eu fiz foi no SBT, foi em 2020, por exemplo, né? Já tem 6 anos, assim. Então, a partir de então, entendi que eu não iria esperar nem contar com essas pessoas que, né, mesmo teatro, que eu, né, já fiz muitos espetáculos de teatro, realmente os convites pararam, assim, né? De principalmente teatro e TV, assim, né? Agora, eu não vou abrir mão daquilo que eu acredito, da minha visão. Não vou ser, né, coagido a ter que. Porque afinal de contas, ou a gente vive numa democracia ou a gente não vive, né? Então, se eu tiver, né, medo de falar aquilo que eu acredito.
A família tá também deu, né, ruim no Natal, briga familiar, coisa
não,
do tipo.
Não, porque a maioria das pessoas, assim, do meu círculo íntimo, a gente compactua mais ou menos da mesma visão. E não é nem questão de. Porque é o Bozo. A questão é assim. Se a gente vê com clareza, né, o que está acontecendo no Brasil, né, com, né, Banco Master, Vorkar, o STF, como que você vai defender? Eu acho, né, eu sou anticorrupção, antes de tudo, né? Eu não consigo ver o que está acontecendo no INSS, né? Sabe, as pessoas trabalharem a vida inteira e serem roubadas, entendeu? Né? Idosos, pessoas. Cadê o
Batista
discurso,
ficou chateado,
né,
mesmo.
Né? Cadê o discurso da solidariedade, do amor, de. Quando, né, na realidade, as pessoas estão. O brasileiro está sendo roubado, está sendo. Né? Então, isso é uma coisa que eu não consigo compactuar, entendeu?
Belíssimas palavras de Felipe Fogosi, ele que é ator, roteirista e também é autor de revistas em quadrinhos. Mas, ó, belas obras aqui como Aurora, o seu primeiro trabalho feito pela editora Yosemite. Uma linda, 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 linda obra. E ele que atuou no filme do Bolsonaro mais recente, é o seu mais recente trabalho, mas com certeza você o conhece de diversas novelas e trabalhos na teledramaturgia brasileira. Agora, falando de filme do Bolsonaro, Batista, você que é provocativo.
Eu?
Faça a pergunta para o nosso querido convidado.
Eu quero saber o seguinte, no filme do Bolsonaro, é um filme assim, não sei se você pode dar esse spoiler, é um filme, aquele filme chapa branca ou trata das polêmicas também, tipo aquele caso das joias, a prisão do Bolsonaro, tudo isso, ou é tipo o filme do Michael Jackson? Ah, é lindo, maravilhoso, só mostra coisa boa.
O filme vai até onde eu sei, né? Que eu não vi o filme ainda também. Mas até onde eu sei, o filme vai até o momento que ele é empossado como presidente. Então, durante a campanha de 2018, a recuperação dele no hospital é até ele ser
pegar a faixa.
Exato, exato.
E o ator que interpreta o Bolsonaro no filme é o mesmo ator que interpretou Jesus Cristo na Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Sabia disso, menino?
Olha, Caviezel. Que chique.
É, ele é o mesmo ator que interpreta.
Se quiserem me colocar pra traduzir nesse dublador, pô, Bolsonaro é fácil de imitar, né?
Eu acho que não, menino. Você me perdoa.
Melhor não.
Eu acho melhor não.
E um filme sobre Luiz Inácio Lula da Silva, você faria, você participaria, Felipe?
Já tem, né?
É verdade,
já teve. Vai te lançar outro agora.
Olha,
a versão 2, tipo Rambo.
É. Se for pra falar.
Rombo.
Como você falou, né? Não ser chapa branca, sim.
É isso. É. Todo filme, eu acho que se preze é o filme que não é chapa branca, o filme que mostra tudo. É. A gente esperava isso, inclusive, do filme do Michael Jackson, né? E, poxa, não alegrou tanta gente assim, porque é um filme que pega muito leve, tem que mostrar tudo, tem que ser um.
Roosevelt,
exatamente. Felipe, você está fazendo um alvoroço no nosso chat do YouTube. Quero ler um comentário só, se você me permite, que eu achei maravilhoso, que é do Marcelo Humberto Beaba, 8621. Esse camarada não envelhece? Parabéns. Eu acho isso fantástico, porque, Felipe, de coração, você parece ter o mesmo roxinho de Chiquititas. Quando ainda era uma criancinha. Quantos anos você tinha em Chiquititas?
Chiquititas não faz tanto tempo, acho que foi 2014, né?
Foi. Tinha... 2000... Ou 2011, eu acho.
Não.
2014?
2014. Eu tinha. 42, eu acho. É isso?
Peraí. Você tem mais de 40 anos?
Tem 52.
Eu vou 52, ele falou agora há pouco. É. 5.2.
Eu não acredito. Eu lhe daria.
Tem cabelos brancos.
Tem nem cabelo, não tem nada. Branco, você pinta.
Tá super bem, cara.
Cara, você tá ótimo. Você tem 50. É. Eu não acredito.
Mas você tá fazendo alguma coisinha de procedimento?
Nunca fiz procedimento e sou contra procedimento. Eu acho que a gente vive nessa cultura com medo de envelhecer. Eu acho que é antinatural. Todo mundo querendo, virando vampiro, virando múmia aí. Não, né?
Você já foi, já foi capa da Capricho?
Várias vezes.
Olha aí,
cara, era meu sonho. Não foi, desculpa, mas eu saí na Capricho várias vezes.
Era o meu sonho sair na revista. É.
Caramba, qual revista o Marcelo Batista poderia sair?
Cripta.
Qual revista sairia?
Revista Marcelo, eu não sei, mas programa Globo Rural, certeza.
É a revista do Globo Rural.
Era eu, Martinha Contigo, né?
Batista, segura, Batista.
Tá. Estamos aqui com o Felipe Fogosi, ele que é ator, roteirista, também é autor de revistas e quadrinhos e mais recentemente participou do filme do Bolsonaro. Desculpa eu insistir no filme, porque eu tô muito curioso pra saber. Primeiro porque eu não imaginava que uma produção americana pudesse ter interesse de contar a história de um político brasileiro. E não, isso me pegou de surpresa mesmo. Tanto que o nome do filme é Dark Horse, que pra traduzindo é o equivalente a azarão. Aquele cavalo que nunca ganha corrida e aí quando você aposta nele, ele vai lá e ganha. É o azarão, entendeu?
Entendi.
E o Dark Horse é porque ninguém acreditava que o Bolsonaro pudesse ser eleito e ele foi eleito.
Eu tenho uma dúvida. Você chegou a ter contato com a família Bolsonaro?
Tive contato nas gravações. Os filhos do Bolsonaro visitaram o set, né? O Flávio, o Carlos visitaram o set. Foram simpáticos, obviamente. E eu imagino, né, a pressão que você vê o teu pai ali preso, doente, né, assim, quer dizer, doente no sentido, né, se recuperando da cirurgia ali, com, você não sabe se pode ter um novo atentado, uma nova tentativa de homicídio, de ser, né, desde envenenado até, então, uma situação complicada, assim.
E essa coisa de perseguição política, ela é muito séria, porque nos Estados Unidos teve o atentado ao John Kennedy. John F. Kennedy, que foi era presidente dos Estados Unidos e faleceu devido ao atentado. E foi horrível.
Recentemente, inclusive, teve também o Trump.
O Trump já foi quase duas vezes.
Eu
já
queria, então, agora, em rede nacional, parabenizar a Charlene. Você disse aqui neste programinha de meu Deus que o Trump sofreria um atentado. Eu, de fato, ri. Falei, até parece. Charlene, eu estava equivocado.
Tá vendo?
Dito isso, que Charlene estava correta. Batista, exames amanhã, Batista. Amanhã. Exames amanhã pra gente evitar sua tragédia,
mas bom? Mas o melhor essa última tentativa de atentado do Trump foi a tia roubando as garrafas de vinho. Foi o melhor. A bala comendo e a tia pegando as garrafinhas de vinho.
Ô, Felipe, eu gostaria de me solidarizar com você, porque você estava contando o boicote que aconteceu na sua carreira. Tanto é
que um comentário aqui no nosso YouTube falou muito legal, o Rafael S. Game. Que triste é essa situação de uma pessoa sofrer boicote só porque fez uma postagem. Agora, se você pudesse voltar no tempo, você desfaria? Você manteria a sua posição? Você colocaria ainda o vídeo no YouTube, no Instagram? Ou você acha que não, eu acho que era melhor não, eu posso manter a minha opinião comigo mesmo?
Não, eu não mudaria nada, assim. Eu acho que, sendo um ator, uma pessoa pública, claro, a gente tem que ter cuidado de não ter desgaste gratuito, assim, né? Às vezes. Mas eu acho que a gente está passando, como povo, né? Como brasileiro, a gente está passando por um processo, inclusive novas gerações, de politização, assim, de entender como as coisas funcionam. E eu acho que isso, no meu pequeno caso aqui, né? Mas de muitas pessoas que passaram por isso também, né? Não sou o único, tem muita gente da classe artística que recebeu represália por, né? A gente vê a Cássia Kiss agora, a gente vê o Cazarré agora, né? Que a gente precisa entender se a gente quer, né? Que tipo de país que a gente quer, né? A gente quer um país civilizado, né? Um país onde realmente existe democracia, ou se a gente quer um país totalitário, né? Uma ditadura, assim, né? Cultural, entendeu? Onde você tem medo de se pronunciar, aí eu acho que... Então, estamos passando por esse processo aí de educação moral e cívica, vamos dizer assim, né? Que não existe mais, mas que era bom que tivesse nas escolas. Porque é isso, acho que não é realmente uma democracia plena, né? Você tem que ter liberdade, né? De expressão, né? Liberdade política, de se posicionar e sem ter, né, esse tipo de... Porque o maior problema de todos, né, como já dizia o George Orwell lá no 1984, é a autocensura. Quando você já começa a ter medo de falar, entendeu? Porque não, olha, e a gente, querendo ou não, tá, as pessoas sabem, não vou postar isso porque olha o que vai acontecer, entendeu? Então, eu acho muito perigoso esse caminho, sabe?
Entendi. Então, dúvida sanada de Rafael Trick 7 do TikTok, perdão. Tinha dito que era do YouTube, mas é do TikTok, perdão. Bem. Vai, Marcelo Batista, você que gosta de trazer ações e atividades.
Sim.
Faço mesmo com o nosso querido convidado.
Ô, Felipe, nós temos aqui algumas perguntas, né? Que ouvintes mandaram e a gente quer que você responda. Pode começar, Mini Ruth.
Carla Camparini, ela mandou: Felipe, você é meu crush de adolescência desde a época de Chiquititas.
Poxa, obrigado. Jorge 12 Ourives, já viu Fogose matando uma tapioca no aeroporto? É gente como a gente.
Ah, opa, tapioquinha. Ai, é sensacional.
A Lindalva mandou: Felipe tem cara de homem que passa talco pra dormir e acorda com cheiro de aloe vera.
Não, nunca. Tem cara mesmo.
Nunca passei talco pra dormir. O Renan Bahia, você podia aproveitar seus contatos pra vender um curso que nem o do Cazarré. Ia dar uma pancha grana.
Olha, eu tenho um curso que eu fiz pra quem quer aprender a escrever, chamado O Contador de História, né? Sobre narrativa. Então, tá numa plataforma chamada Savoir. E é um... Eu tenho, né? Eu falo com orgulho porque é realmente educativo, né? Educacional. Então, pessoal que se interessar, quiser aprender a contar história, escrever peça, roteiro, inclusive executivos que de repente querem fazer uma palestra com mais envoltura, assistam lá. Tem um episódio que é grátis. Você pode... Vale a pena, chamar savoir.com.br. E dá uma procurada na internet, Felipe Fogose, curso de narrativa. Você vai achar o curso, vale a pena.
Que muito bom. Boa. Senhoras e senhores, esse foi Felipe Fogose, o ator, roteirista e também autor de revistas em quadrinhos. Esteve aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença, Felipe. E gostaria que você desse agora o seu recadinho final. Agora divulgue-se, por favor. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz?
Obrigado primeiro, né, pelo convite. Então, pessoal, olha só os recados, né?
Tem dois filmes que vão sair esse ano que eu fiz, o Dark Horse, né, do Bolsonaro, e tem um outro filme chamado Ignição da Alma, que é um filme dos irmãos Kendrick, que também é uma coprodução internacional. Os irmãos Kendrick que fizeram Quarto de Guerra, Forja, um filme muito bacana. Então esses dois filmes vão ser lançados esse ano, fiquem de olho. Tem um filme que eu falei que eu fiz aqui, que eu escrevi, tá na Netflix, chamado Rodeio Rock, com o Lucas Lu, com a Carla Dias. Então quem quiser também pode assistir lá, conferir. E conheçam o meu site para conhecerem os quadrinhos, é filipefogosi.com. Simples, tá? É só entrar lá. Todas as histórias estão lá, vocês podem conhecer as artes, as sinopses das histórias. E também, quem se interessar, pode mandar um direct no meu Instagram também, que é Felipe_Fogosi. Também explico direitinho como vocês recebem em sua casa, em qualquer lugar do Brasil, com o maior carinho.
Bom, muito legal. Obrigado. Recebemos ele, o Felipe Fogosi, aqui conosco. E foi muito legal o papo. E desejamos muito sucesso a ele. Inclusive, ó, o Léo Maroto, ele encheu de mensagem aqui no nosso chat do YouTube, pedindo pra mandar um abraço pro Felipe. Felipe, um abraço foi dado por Léo Maroto, que te acompanha desde a novela Olho no Olho.
Olha, é seu fã mesmo.
Verdade. Bom, agora, senhoras e senhores, eu quero dar uma olhada na nossa enquete do dia, que traz a pergunta: qual foi a coisa mais louca, mais estranha, mais diferente que já aconteceu com a sua sogra, entre você e a mãe da tua esposa, do teu esposo? Diz pra gente através do nosso WhatsApp, 011 97221 1001. Marcelo Batista, o que é que o pessoal respondeu?
Rodrigo Almeida: fui dar um abraço na minha sogra e errei o lado do rosto, acabei beijando a boca da velha.
Nossa, olha só. Pesadelo isso, viu? Meu Deus do céu. Daniel Souza, ele mandou: fui deitar um pouco no sofá e acordei com todo mundo me olhando. No caso da sogra, né?
Olha só, o Patrick Cunha: o nome da minha sogra é Deusdete. Eu fui fazer uma graça, perguntei se o pai dela era Deus e se a mãe era Odete. Ela não riu, ficou um climão.
Nossa, que horrível.
Se ela não riu, é porque era verdade. É. Vanessa Oliveira, ela mandou: eu fui abrir a porta do banheiro achando que tava vazio, só que tinha gente dentro.
A sogra?
Era a sogra dentro do banheiro.
Visão do inferno, hein? Nossa, imagina. Que péssimo. Terrível. Agora, amigo que nos ouve com o seu ouvido, minha amiga, você é o tipo de pessoa que você pergunta tudo para o chat GPT? Pois é, fica com vergonha não, isso é normal. Todo mundo faz isso hoje em dia.
Normal.
Só que eu quero te apresentar a nossa IA. É, você acha que é a nossa própria inteligência artificial? Não. Aqui no Sobremesa nós temos a nossa ignorância artificial. Senhoras e senhores, chegou a hora do quadro Chato GPT. Como é que vai funcionar? Eu vou fazer uma pergunta para o chat GPT e você vai ver a resposta dele. Depois, eu vou fazer a mesma pergunta para o chato GPT e você vai ver como o nosso é muito melhor. Então vamos lá. Primeira pergunta, chat GPT: como tolerar a Luana Piovani?
KKKJ. Procure ouvir suas opiniões de coração e mente aberta. Pode ser que algo faça você refletir e se tornar um ser humano melhor.
Bom, vamos fazer a mesma pergunta para o chato GPT. Chato GPT: como aturar a Luana Piovani?
Aí não tem como, né? Luana Piovani não tem como. Você pode aturar qualquer pessoa no planeta Terra, mas a Luana Piovani tá difícil. Aliás, você devia parar de ficar se preocupando com a vida de famoso na internet, né? Você não tem mais o que fazer na vida. Agora esse negócio, tem que ouvir de coração e mente aberto. Se for de coração e mente aberto, os dois explodem e você vai pro saco. Para, Luana Piovani. Para você também.
Vamos lá, próxima pergunta. Chat GPT: como tolerar o Ed Mota?
Nossa, hoje vocês estão...
Quando o Ed Mota te causar estranhamento, tente só deixar passar. Como quem ouve uma música que não é a sua favorita e segue o dia em paz.
Chato GPT: como tolerar o Ed Mota?
Olha, nem o próprio Ed Mota tolera o Ed Mota. É isso que você tem que levar em consideração. A única coisa que você tem que ouvir do Ed Mota é música do Ed Mota e aquelas antigas, da época lá da Conexão Japeri, lá, sei lá como é, que era o Manuel Foi Pro Céu, porque depois com uma porcaria, quando ele começou com esses... Ninguém aguenta. Vai no show do Ed Mota, a hora que ele para de cantar, que ele começa a falar, você tapa os ouvidos e acabou.
Muito bom. Este foi o nosso Chato GPT, senhoras e senhores. Cada vez melhor essa ignorância artificial.
Esse papo de vinho, né? Aquelas frescuras dele.
Você já seguiu o Ed Motta nas redes sociais?
Não.
Eu nem sei quem é Ed Motta.
Não perco meu tempo.
Ed Motta é um cantor.
É aquele que canta Tarzan?
Esse mesmo. Ele canta, ele faz a trilha sonora de Tarzan. Muito bem.
É só por isso que eu conheço.
Eu gostava do Manuel.
Foi pro céu.
Ah, eu conheço esse também.
Ele é sobrinho também do Tim Maia, sabe disso?
Do Tim Maia.
Ed Motta é sobrinho do Tim Maia.
Olha só. Se eu fosse sobrinha do Tim Maia, nunca que eu ia trabalhar,
mas... Não, mas calma aí, né?
Mas não se dá. Tinha treta, né?
Tinha treta com o tio?
Tinha uma tretinha.
A gente sempre tem treta com família, né?
Todo mundo tem treta, tá? Antes que o Edmota veja isso, queira fazer um vídeo fazendo sua nota de repúdio, para com isso, que tu não tem treta na família, tá bom? Todo mundo já brigou com algum parente. Você não brigou nunca, não? O Mini Ruth.
Ah, eu separo as brigas, geralmente.
Ah, é?
É porque lá em casa o negócio é feio, rapaz.
É mesmo? Se pega na
família. Ah, todo mundo lá, né? Toma uns negocinhos, né?
Vamos lá, senhoras e senhores, chegou a hora da gente trazer informação com diversão. É hora do nosso quadro, seu quadro favorito,
o Girinho de Notícias, vai!
Olha aí, girando e
rodando.
Amigos e amigas, vamos então trazer notícias, mas do jeito que disso? Só a gente sabe dar, tá bom? Aqui não tem palavras difíceis e nem aquela distância entre você que nos ouve e a gente. Não, aqui é muito mais tranquilo. Como, por exemplo, eu que vou trazer a primeira notícia de hoje.
Ah,
que não é notícia porque todo mundo sabe. Todo mundo sabe, não é novidade. Que é o seguinte,
certo,
a maioria dos brasileiros diz não conseguir pagar contas.
Não me diga.
Você acredita nisso, Mini Ruth?
Nossa, se você não falasse, não ia saber.
Consegui pagar, eu consigo. É só entrar no Internet Bank e pagar. O problema é que o saldo fica negativo.
É verdade.
Mas pagar, eu consigo.
Pagar é fácil.
Eu não consigo, cara.
Entra no aplicativo, vai na lotérica, dá pra pagar. O problema é ter dinheiro para pagar.
É, o que que diz a pesquisa aí?
A pesquisa Datafolha indica que 59% dos entrevistados sentem que a renda familiar é insuficiente para pagar as despesas. Apenas 6% dizem que a renda é mais do que suficiente.
É tipo aquele relacionamento tóxico. Você sabe que faz mal, mas você não consegue sair.
É, exatamente.
Você não consegue se livrar.
Olha aí, boa, Batista. É? O brasileiro vive um relacionamento tóxico com o Brasil. Entendeu? A gente nasce nesse país que a gente sabe que, infelizmente, estamos fadados a falhar miseravelmente. É muito, muito triste isso. Ô, Mini Ruth, você está feliz com esse relacionamento com o Brasil?
Nossa, super.
Que isso, Mini Ruth?
Super.
Você tá feliz?
Não, tô super. Tem feijoada, caipirinha.
Não, mas eu tô falando de trabalho, dinheiro, pagar conta.
Ah, claro que não, né?
Ah,
aonde
tá.
Que são esses 6%, gente? Amigo do Vorcaro? Tá feliz com o próprio salário? Ah, não.
Devem ser amigos do Vorcaro, é verdade. Mas é isso. Infelizmente, a gente tá vivendo essa realidade, mas ó, pelo menos é a maioria. Você não tá sozinho nessa não, tá, meu amigo, minha amiga? Fique tranquilo. Se a vida tá difícil, calma que tá difícil pra todo mundo. Mas também não ajuda em nada, né? Agora que eu sei que meu vizinho tá ruim, vamos lá. Próxima notícia, traga Marcelo Batista.
Olha só, essa tá do... Atenção, tá no site da TMC essa, hein? Tá no site. A Yoko Ono.
Tá, a Yoko Ono.
Ela processou um rapper brasileiro, tal de Lennon, e perdeu. Perdeu na justiça. Porque ela não queria que o rapper, né, tivesse o direito de usar esse nome, Lennon, por causa do marido.
Nossa,
dela.
Nossa, mas supera também a Yoko, né?
É. Cara, tem um rapper brasileiro que queria botar o nome de Lennon.
É o Lennon
dele, é com 7, né?
Ao invés de ser o E, ele colocou o 7. Então, é Lennon e aí é escrito, né, com 7. E a Yoko Ono, que é mulher do John Lennon, né?
Sim. Chata pra boneca, né?
Chata
ela
demais.
Ela acabou com os Beatles. E aí agora queria acabar com a carreira do Lennon. Não é?
Cara,
eu desconfio que foi o próprio John Lennon que contratou o Chapman lá. Falou, meu, eu não aguento mais essa mulher, me ajuda.
Que horror, velho.
Eu tenho desconfiança.
Será que que ele morreu mesmo?
Faleceu.
E aí ela perdeu. Ela perdeu na justiça o caso.
Mas ele fingiu que morreu só pra se livrar, né?
Olha, teorias da Mini Roteiro. Mas é que loucura isso, cara. Eu tô mais impressionado que a Yoko Ono, que mora naquele mesmo apartamento em frente ao Central Park, em Nova York, está querendo saber quem é que usa o nome Lennon. É. Ainda mais ser um cantor. Que coisa de chato. Yoko, eu nem sei se você era chata na época dos Beatles ou não, mas agora você é insuportável. O cara não pode ter um nome chamado Lennon. Que insuportávelzinha você é.
Você vê?
Que coisa chata. Eu queria que meu sobrenome fosse Lennon pra usar.
Que momento da vida ela achou que um rapper brasileiro poderia ser confundido com o John Lennon dos Beatles?
Cara, hein? Não dá. Talvez a pessoa nem saiba dos Beatles e não é demérito algum. E o cara tá usando o nome que ele tem mesmo.
E é bem capaz que o rapper não sabe que existiram os Beatles.
Tá tudo bem, que Beatles, né? É legal. Eu acho que Beatles tem músicas boas. Você gosta de Beatles?
Nossa, eu adoro. Chato Lennon... pra caramba.
O Lennon,
pelo amor de Deus.
O Lennon nunca imagine que isso ia acontecer.
Vamos lá. Bom, parabéns, Lennon. Que bom que você ganhou.
Tão chato que eles falam help. É pra ajudar.
Vamos lá. Próxima notícia, traga a Mini Ruth.
Olha só, gente. Mais notícias. Flávio Bolsonaro e o Lula estão empatados tecnicamente aí no segundo turno. E está, né? Não, no site da TMC, você pode entrar lá, tmc.com.br. Mas sim, Flávio aparece aí com 47,8%, enquanto Lula aparece com 47,5%.
É de fato um empate. É de fato um empate. Acho que
pesquisar.
Eu não lembro de nenhuma.
Atos Intel?
É,
Atos Intel. Juntou o que? Elevador com processador? Pra fazer pesquisa agora? É pesquisa do elevador. Atos.
É a melhor
Intel.
Pesquisa, né? Que tem que ser feita no elevador. Mas eu não lembro de ter visto uma eleição. Eu não lembro, tá? Pode ser que tenha. Mas eu não lembro de uma eleição tão acirrada quanto essa, cara. Muito louco, né? Muito, é muito próximo um do outro. Eu só sei que a gente vai brigar muito, né? Vamos brigar muito com família,
já
com parentes.
Já começou lá no grupo da minha família. Sai um, sai outro.
Vou falar uma coisa pra vocês, eu não voto em ninguém, sabia disso?
Você não vota?
Não voto em ninguém. Justifico, não voto.
Aí não adianta também ficar reclamando do Brasil, voto. Né? Vamos combinar? Você não votar, vota? Né?
Não, eu tenho esse meu direito, eu não voto. Eu não voto, não falo nada. Eu vou lá, justifico, não voto. Pronto, acabou. Eu quero é que mais, que tudo dê certo para o país, independente de quem esteja no poder. Só isso que eu quero.
Votar eu voto, mas sabe o que eu faço também?
O quê?
Cadastro todos os meus ex para trabalhar no dia da eleição. Isso eu faço. Faço que é uma beleza.
Muito bom. Boa. Muito
todos
bom.
Todos merecem.
Vai lá, dia em outubro você tem que ir lá.
Mas ó.
Expresso cidadão.
Paro.
Fala.
Para.
O que aconteceu?
Vocês não fazem ideia do que aconteceu no Brasil. Por favor, Cuca, agora é notícia séria. Cuca, solta a trilha.
Agora o mundo para. Agora o mundo para.
É chocante, tá? Vocês não fazem ideia do que aconteceu.
Agora o mundo para.
O que houve?
Simone Mendes, gente. Simone Mendes, ela treinou aí de pijama e chinelo. E acabou, né, fazendo Carlinhos Maia rir a beça.
É isso mesmo.
Treinou? É isso.
A cantora foi flagrada pelo vizinho, Carlinhos Maia, treinando na academia de sua mansão em São Paulo, vestindo pijama e chinelos. Abre aspas. Eu já vi tudo na vida, mas treinar de pijama, minha senhora, não existe. Fecha aspas. Foi o que o Carlinhos Maia disse.
Fique com essa notícia super importante, afinal, Simone Mendes treinou de pijama, né? Fez exercícios físicos de pijama e acabou fazendo Carlinhos Maia...
Cair na gargalhada.
É isso. Bom, a gente segue aqui com notícias muito bem menos importantes do que esta.
Nossa senhora.
E é claro... que a gente espera que a Simone não treine mais pijama. Vamos. Próxima notícia, vai, Batista.
É por essas notícias que o ganhador do Prêmio Nobel diz que a humanidade não deve durar nem 50 anos.
Ai, tomara.
Que isso?
É.
Cinco, ferrou.
O David Gross, Ele disse que o principal obstáculo não é nem científico, mas sim o tempo limitado que nós temos diante dos riscos atuais. Inclusive, ele falou que uma guerra nuclear poderia colocar fim à existência humana.
Será?
Que
loucura.
Viu?
Tô me sentindo aqueles vidinhos de internet. Será?
Dizem que o mundo vai acabar em 50 anos.
Será?
Todo ano tinha aquele outro lá do aquecimento global. Como é que chamava o tio lá, ó? O planeta hostil lá, como é que chamava?
Nossa, eu não lembro.
Todo mundo
fez
fala
um documentário.
Camada de ozônio.
Não, vou lembrar.
Lembra da camada de ozônio? Lembra o buraco no ozônio?
Tem um buraco na camada de ozônio. Sabia?
Então, mas nunca mais falaram do buraco. Aí falaram que ia
ver. Mas melhorou.
Melhorou. O buraco tá melhorando.
Seu buraco tá melhor?
Tá melhor. Mas pra mim o mundo já acabou. Não vai durar 50.
Eu só quero saber uma coisa. Se esse ganhador aí do Nobel tiver certo, chegou a hora da gente fazer compras. Vamos parcelar pra 51 anos. Entendeu?
Não tem nem limite pra isso.
Tá bom. Parcela pra compra imóvel, vai tudo, vai parcelando. Sabe aqueles investimentos, financiamentos que você faz pra 30, 40 anos? Agora é a hora.
É agora que eu pago o Banco Master mesmo.
É isso, vambora. Não tem a dívida. Falando em vida e jeito de viver, vocês sabem como é viver na China? Sabe como é, Mini Ruth?
Não faço ideia, nunca fui pra China.
Não? Marcelo Batista, imagina como deva se viver lá no Oriente?
Não imagino.
Grande, acho que talvez um dos maiores países da Ásia. Não sabem como é?
Sei que tem muita pimenta lá, né? Pimenta.
A culinária chinesa é muito boa.
É.
Deliciosa. Tem o pessoal que fala que a China vive numa ditadura e tal. Mas assim, eu não vou explicar. Eu vou mostrar pra vocês o vídeo que viralizou de um influencer que compara o estilo de vida na China com o do Brasil.
Olha!
Vamos dar uma olhadinha pra entender como é?
E ouvir também.
Por favor, solta aí. Vamos ouvir, por favor.
Que legal, hein?
Normal na China. O que é considerado luxo aí no Brasil, mas aqui na China é normal? Oi, pra quem não me conhece, eu sou o Luiz. Eu moro aqui na China desde 2024. E eu lembro quando eu cheguei aqui, eu sempre fiquei vendo algumas coisas e ficava pensando, como aqui pode ser normal? Bom, em primeiro lugar, foi com certeza ter visto vários chineses ter a casa própria antes mesmo dos 30 anos. E isso sem precisar ter que pagar prestações maior que o próprio salário. Aqui na China, é bem normal comprar casa própria antes mesmo de se casar, sem precisar usar a herança dos pais pra ter uma casa nova. E não é à toa, né, que mais de 96% dos chineses têm casa própria. Em segundo, foi ver os novos lançamentos de carros nas ruas, assim, em todo lugar. Aqui a classe média, eles compram um carro assim que lança, basicamente, sem precisar ter que juntar o dinheiro por anos para comprar o tão sonhado carro. Os carros aqui são muito mais baratos que no Brasil. Um carro popular novo custa equivalente a menos de um ano de salário médio. E já no Brasil custa bem mais do que isso. Não é à toa que a Xiaomi vendeu mais de 200 mil carros em literalmente 3 minutos. O terceiro foi que comer fora ou pedir delivery é muito barato e às vezes até mais barato que comer dentro de casa. Dá pra comer porções enormes de comida, assim, em qualquer bairro por cerca de 12 a 15 reais. Pro pessoal daqui da China, comer fora não é luxo, é apenas algo normal. Em quarto, foi com...
Olha que interessante.
Olha,
eu pedi pra cortar, hein? É. Eu pedi pra cortar porque pra mim já foi o suficiente.
Já
eu não
foi...
preciso nem ver
partiu
os
China.
Outros argumentos. Partiu China. E o pessoal fica falando assim, ah, não, porque não tem liberdade na China. Meus amigos, a gente tem liberdade aqui no Brasil, liberdade até demais, né? Tem tanto político, vírgula, ladrão, pessoas que cometem crimes que vivem em liberdade e a gente trabalha incansavelmente pra nem conseguir pagar as contas no final do mês. Olha a China! Olha, ah não, porque a China vive numa ditadura. Que ditadura é essa que o cara tá postando o vídeo aí da China, mostrando como é que ele pode, inclusive, morar no país? Que vida boa! E a gente aqui trabalha, trabalha, trabalha e não consegue fazer nada. Eu queria muito entender. Ai não, mas a culpa é desse governo. Pera aí, calma aí. O governo, quando era anterior a esse, que era um governo de direito, também não dava pra comprar casa fácil e nem carro moderno. Dava pra fazer, Mini Ruth?
Não, acho que nunca deu, né?
Nunca deu. Isso que é maluco. Não interessa quem tá no poder, se é de esquerda, de direita. A gente nunca conseguiu comprar algo fácil. Vocês conhecem alguém que já conseguiu comprar uma casa fácil? Não, cheguei.
Eu conheço.
Consegui trabalhar.
O presidente lá do BRB.
Ah, 146 milhões de reais. Aí dá pra comprar algumas casinhas, né, Mini Ruth?
Dá pra comprar várias, né, gente?
Mas isso é muito louco. Gente, a gente não consegue comprar um imóvel. Olha aí, a gente deu a notícia aí de que, cara, mais de 59% dos entrevistados garantem que não conseguem viver com o salário que eles têm, que falta. Pô, tá tudo errado esse nosso país, cara.
Tá difícil.
Próxima vez que você criticar ou ouvir alguém criticando a China, fala
desse vídeo, fala desses argumentos que uma pessoa com trabalho normal consegue ter muito mais dignidade do que a gente. Ai não, mas é liberdade. Liberdade até demais, né? Liberdade, convenhamos.
Vê se aqui atrás da minha etiqueta tá made in China. Se bom, vai que eu tenho sorte, sei lá, né? Aí eu volto.
O bom é que lá você não fica com consciência pesada de comprar produtos falsificados, né?
Não, né? São produtos falsificados. São produtos nacionais. Do mercado paralelo.
Exatamente. Lá são produtos nacionais.
Respeite a China.
Não tem problema.
Respeite a China, porque lá um cidadão comum, com perdão da palavra, ordinário, ele consegue ter uma vida muito melhor do que a nossa. Imagina você comprar um carro elétrico aqui no Brasil, custa, nossa, quase 100 mil reais. Você compra lá, ele compra carro todo ano, se ele quiser, e troca de carro. Você acredita nisso, Mini Ruth?
Agora faz sentido porque que eles têm tanto barraquinho aqui, né?
Os chineses adoram vir pro Brasil pra trabalhar, sabia disso?
É, exato.
Eu vi um vídeo recentemente.
Chefe do benefício.
Chefe do benefício, é verdade. Ele trouxe a esposa, botou a esposa pra trabalhar. Nossa, é muito louco isso, cara. Eles vendem muito lá. E todo mundo sai feliz daquele lugar, né? Impressionante. É. Já foi numa loja dessa de chineses?
Nossa, eu fico tão feliz, gente. Nossa, o que eu mais compro é coisa da China. Vocês não fazem ideia. Nossa, eu fico brava que demora tanto lá em Curitiba. Não sei o que, que eles fazem tanto em Curitiba pra chegar, mas...
Cara, eu queria parabenizar esse influencer aí brasileiro que mostrou pra todo mundo que a China é um lugar legal. Vá ser feliz, vá lá morar na China.
Vai.
Eu adoraria.
Vai
pra China.
Vai.
E outra coisa, eu acho que a culinária é muito boa, tirando, é claro, o fato de comer cachorro. Isso eu não gosto não, tá?
Só mas não são
claro.
Em todas, só lembrando.
É algumas
não
províncias.
Não é na China. Não é na China inteira que se come cachorro. É. São algumas províncias.
São algumas províncias. Isso.
Ah, como eu falei bonito, rapaz, província. É de tanto ficar do lado do Lucas, eu acho.
Você viu? Vamos pra próxima?
Vamos embora. Próxima notícia, traga Marcelo Batista. Vai.
Essa aqui isso aqui é controvérsias, hein? Discutir com parceiro pode ser o segredo para um relacionamento duradouro, diz a pesquisa, da China, estudo chinês. Há controvérsias isso aí, hein?
Será?
Você acha que qual discutir?
É o estudo é que discutir a relação faz bem pra relação, é isso?
Eu concordo, gente.
Você acha?
Não discutir de tipo assim, vá se lascar, meu filho. Não. Não assim.
Não,
mas
é brigar,
é importante ter a comunicação, discutir do tipo assim.
É mesmo?
Lucas, eu não gostei que você deixou a toalha em cima da mesa. Né?
Vamos lá. Você acha que é assim, a
discussão? Não, tu é.
Caraca,
em cima da cama.
Termina. Os caras deixam em cima da mesa, tá errado demais.
Não, eu não gostei disso. Será que você pode melhorar sobre isso, Lucas?
Mas agora a pergunta é: você, se fosse esposa dele, falaria com esse jeitinho? Aqui, ó. Aqui, ó.
Já falei 50 mil vezes.
Eu tinha cada treta em casa que até o secretário-geral da ONU ligava e falava: Menos, vai devagar aí vocês dois.
Segura. Virou até um bordão da Praça Nossa. Segura, Batista, segura. Caramba, é muito difícil.
Mas é importante.
Mas
gente,
eu concordo com o estudo lá da China e concordo com a Mini Ruth. Discutir a relação sempre faz muito bem. Até porque se são duas pessoas que se amam e que querem estar juntas, vai encontrar uma solução, né,
Mini? Vai ter que discutir pra achar.
A solução é
essa. Tem alguém desacreditado do amor entre nós.
Cara, foi o time certinho pra fazer a solução. Separar. É isso aí.
Caramba, ficar discutindo pra quê?
Mas, olha, lembrando que Marcelo Batista já teve 4 relacionamentos, então ele é expert em discutir relacionamentos.
É a Gretchen do Rádio Brasileiro.
Eu, Fábio Júnior e Gretchen, ó.
Tete a tete.
Tamo ali.
E, ó, e tamo junto, Vivian. Queremos o 5º casamento, tá, Vivian? Vivian é o namoro, né? Pode chamar namoro?
Que namoro?
Não adianta, não tenta pular etapas, Lucas.
Não puxa o cabelo.
Primeiro você beija na boca. Você que tá conhecendo alguém, primeiro você conhece a pessoa. Aí você beija na boca. Aí, depois, fale comigo que eu respeito você. Vamos lá. E aí depois,
primeiro você beija na boca, com consenso.
Continua saindo com a pessoa. Pra ver se os gostos são parecidos.
Consentimento. Fora consenso, não. Consentimento. Com consentimento você beija na boca e depois você sai. E aí vai ver se você tá feliz, tá com a pessoa.
Se a pessoa te faz bem, se você planeja algo com ela, você faz o quê? Você namora.
Isso, muito bem.
E depois faz o quê? Casa. casa.
É verdade.
Se o namoro dá certo.
Depois separa. Pronto, tá aí. Vamos pra próxima, vai. Esse próxima. Papo não vai levar lugar nenhum.
Amigos, eu poderia pedir uma gentileza de vocês? É que eu gostaria muito de dar uma olhada na nossa enquete do dia. Hoje é o dia da sogra. A gente fez a pergunta qual foi a situação mais constrangedora, a mais diferente, a mais única que você já vivenciou com a sua sogra. E você respondeu pra gente através do nosso WhatsApp 011 97221 1001. E eu quero saber quais são as respostas, por favor, Marcelo Batista.
Marcos Vinícius, ele foi sentar na cadeira na hora do almoço e a cadeira quebrou. Aí no desespero ele foi tentar segurar na mesa, só que ele segurou e puxou a toalha, ou seja, acabou com o almoço de domingo na casa da sogra.
Vai, Billy Ruth. Ana Clara, ela mandou: eu fui rir de uma piada, acabei cuspindo um pouco de refrigerante na cara da minha sogra.
Genial.
Foi quase o que o Lucas fez aqui agora. E se você não viu, você tem que acompanhar a gente no YouTube, @TMCNewsBR.
Bom, e a última, Marcelo Batista?
Lucas Barbosa, entrei no quarto errado e dei de cara com a minha sogra se trocando.
Que triste. Nossa.
Aquela mágoa, aquela
pesadelo,
nágua.
Muito
triste. Eu queria dar os parabéns para terminar o programa.
Sim,
que
diga.
Essa notícia tá aqui faz tempo. Eu queria dar os parabéns a esse maestro, né? Um maestro italiano que ele derrubou um violino de 5 milhões de reais.
Ai!
Foi pro cacete o violino.
Nossa, é um luthier. Um instrumento raríssimo.
Que é luthier?
Foi
é
na, uma marca na de Finlândia. Violinos. Na Finlândia, o cara, o luthier, é o cara que faz o instrumento.
Eu achei que fosse a marca.
Não,
falei
não,
errado,
luthier.
Desculpa.
É o cara que faz o instrumento. Aí o maestro lá na hora de fazer o negócio, ele derrubou um violino de 5 milhões de reais. Deve ser aquele Stradivarius, aquelas coisas.
Stradivarius, é.
E derrubou isso, tá vendo? Só que anta, hein? Parabéns.
Nossa.
Parabéns.
Eu gostaria de pedir desculpas que eu falei errado, mas a notícia é muito boa pra gente rir mesmo. Parabéns.
Será que deu conserto?
Gente, um beijo, um queijo. Obrigado pela sua audiência e até amanhã. Tchau, tchau, valeu!
Sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta sabe.
Sobre tudo.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
O pinhão é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Sérgio Moro, Requião Filho, Rafael Greca, Sandro Alex, é lógico que você conhece. O que você não sabia ainda é que eles estarão aqui na TMC de segunda a quinta, 10h30 da manhã. Tem sabatina, é claro, só na TMC. Quem escuta sabe.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster, apoio TMC Curitiba.
Agora 3:03, 3:03, uma excelente tarde. O relógio acabou de virar 3:04, uma excelente tarde para você que segue sintonizado em 100.3 Transamérica. Agora é TMC. Quem escuta sabe. Eu sou Isabela Miranda e estou aqui ao longo desta tarde de sábado, dia 2 de maio, trazendo os principais destaques do nosso noticiário aqui de Curitiba, região metropolitana e de todo o Paraná, trazendo as notícias que importam para você. E você já sabe, claro, você é além de nos acompanhar aqui em 100.3 FM, você também tem a possibilidade de nos acompanhar pelo app da TMC ou no site tmc.com.br. E eu conto com a sua participação no nosso WhatsApp, 419-9566-1003, 419-9566-1003. 3361-1003. Mande a sua mensagem, sua sugestão de reportagem, sua crítica, seu elogio. Mande aquilo que importa pra você, que é aquilo que importa pra gente também. Curitiba quase batendo os 18 graus neste momento, 17,9, de acordo com o CIMEPAR. Agora 3:05 e a gente segue atualizando o nosso noticiário. Os primeiros carros já começaram a cruzar a ponte de Guaratuba neste sábado em uma liberação parcial que começou após o encerramento das primeiras provas da Maratona Internacional do Paraná. O tráfego segue liberado até às 5 horas de amanhã, até às 5 da manhã de amanhã, quando a passagem volta a ser interditada para a realização das corridas de 10 e 42 quilômetros. A liberação definitiva está mantida para domingo às 10 horas, depois do fim da programação esportiva. Até lá, a travessia por ferry boat continua operando normalmente com orientação de trânsito feita pela Polícia Rodoviária Estadual e pelo DR. E o mês de abril terminou com chuva e temperaturas acima da média no Paraná, segundo o CIMEPAR. Das 42 estações analisadas, a maioria registrou volumes de chuva acima do esperado, após um período prolongado de estiagem. Nos últimos dias do mês, a chegada de uma frente fria provocou acumulados expressivos, queda nas temperaturas e até o registro de geada no sul do estado. Em algumas cidades, os volumes ultrapassaram 100 milímetros em um único dia. As temperaturas também ficaram, em média, mais de um grau acima do normal para o período. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu o suspeito de um ataque com ácido contra o terreiro de Umbanda Nosso Lar, no bairro Alto, em Curitiba, que deixou 10 pessoas feridas. Logo a gente traz mais atualizações desse noticiário.
O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa pra você é prioridade sempre.
Porque notícia pra nós não é só o fato. Notícia pra TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa para ver, ouvir e entender.
O que importa para você, importa para TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Agora, 3:07. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para você que sintoniza em São Paulo no 100.1 FM e também em Curitiba no 100.3. A gente segue a nossa programação aqui no sábado TMC com informação que importa para você de um jeito que você vai gostar de ouvir, ver, saber, entender e compartilhar. Meu nome é Alexia Marília, você segue comigo na próxima hora com todas as informações atualizadas ao longo da nossa programação. Nesse sabadão, segundo dia de maio, ainda em clima de feriado, para você que está curtindo ainda o final de semana, então vem comigo que eu te atualizo de todas as informações. Agora 3:08, vamos para um giro de notícias.
Para te atualizar, tem, se importa para você.
É, vem você também se informar no nosso Giro TMC e roubos seguidos de morte caem pela metade no estado de São Paulo. É o menor índice registrado entre janeiro e março. Pinheiros tem mais de 20 celulares roubados por dia. Polícia Militar intensifica atuação em bairros da região. E Paraná declara emergência hídrica em todo o estado. A ausência de chuvas intensas compromete abastecimento de água. O estado lidera o país no acesso a bibliotecas escolares. 98,9% dos estudantes possuem acervos de livros nas instituições. Mais algumas manchetes rápidas aqui no sábado TMC, agora no noticiário internacional. Irã afirma que pode retomar o confronto com os Estados Unidos depois do presidente americano Donald Trump demonstrar insatisfação com as negociações entre países. E agora no esporte, no futebol, o Palmeiras enfrenta o Santos pelo Brasileirão. O jogo acontece no Allianz Parque às 6:30 da noite. Lembrando que Transamérica agora é TMC e São Paulo registra uma queda histórica no número de latrocínios no primeiro trimestre deste ano. De acordo com dados da SSP, Secretaria da Segurança Pública, o recuo foi de 50% na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, entre janeiro e março, o número de roubos seguidos de morte caiu de 38 para 19 casos em todo o estado. Esse é o menor índice registrado para o período desde o início da série histórica em 2001. A redução também foi sentida na capital, que passou de 13 para 6 ocorrências. Segundo o governo do estado, o resultado é fruto do programa SP Vida, que integra as forças de segurança para análise de crimes contra a vida, além do reforço nas investigações e no uso de tecnologia pela Polícia Civil e também pela Polícia Militar. Agora, 3 horas mais 10 minutos.
TMC. Quem escuta sabe.
E agora a gente movimenta a nossa reportagem, porque o governo do Paraná declarou emergência hídrica em todo o estado devido à estiagem nos últimos meses. E diretamente de Curitiba, a gente conversa agora com a Isabela Miranda, que traz todos os detalhes. Boa tarde, Isabela. Quais são as informações?
Boa tarde, Alexia. Boa tarde a todos que nos acompanham por aqui. Exatamente. Com esse decreto agora, a Sanepar, que é a companhia de abastecimento aqui do Paraná, vai poder adotar medidas como, por exemplo, rodízio no fornecimento, até mesmo reforço no monitoramento ou até campanhas para reduzir o consumo. O uso da água passa a ser prioritário para o consumo humano e também de animais, ficando proibidas atividades não essenciais, como, por exemplo, a lavagem de veículos ou até mesmo de calçadas. O Instituto Água e Terra, que é um instituto vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável aqui do estado, também poderá restringir o uso da água para fins não prioritários. Segundo dados atualizados, os reservatórios que abastecem grande parte aqui de Curitiba e também da região metropolitana da capital apresentam níveis entre 63% e 80%.